Amados, diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos, repita comigo, dois filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Deixa eu ler aqui que vai ficar melhor. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali, desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então, foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Repita comigo. E ninguém lhe dava nada. E ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A minha tradução disse: E o pai, vendo-lhe a distante, correu e abraçou-lhe. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa. Repita comigo: Trazei depressa. Aqui eu já quero te dizer que Deus tem pressa para te abençoar. Deus tem pressa para te dar um abraço. Deus tem pressa para trazer à tona aquilo que você deseja. Mas para isso precisa e depende única e exclusivamente de mim e de você. Amém? Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. A minha tradução diz sandália nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos. Amém. Depois a gente lê mais. Amados, o tema dessa mensagem é algo que Deus vem falando comigo durante muito tempo. Diz assim: recomeço. O início de uma nova história. Quando você vê a palavra recomeço, o que vem à sua memória? Faça uma reflexão comigo. O que precisa ser recomeçado na sua vida? O que parou no meio do caminho? O que deu errado? O que você deixou de fazer? Que você estava tão empenhado, mas de repente, no meio do caminho, as coisas não aconteceram como você pretendia. E quem sabe hoje é o dia do recomeço. E toda vez que eu penso em recomeço, eu lembro de um início de uma nova história. Quem quer viver uma nova história com o Senhor, levante a mão. Diga assim: eu quero. E não somente quero, eu vou viver uma nova história com o Senhor. Aplauda Ele em nome de Jesus, porque Ele é digno de toda adoração. Querido, na vida nós precisamos mais do que depressa descobrir qual caminho seguir. Como assim? Todos nós temos uma história, todos nós temos um caminho a ser seguido, todos nós temos um sonho, todos nós temos desejos, todos nós sonhamos com algo. Para isso acontecer, nós precisamos mais do que depressa descobrir qual é o caminho que eu quero seguir. O que é que eu vou fazer da minha vida? Qual é o caminho correto? E como seguir dentro deste caminho? Então a primeira coisa que nós precisamos, o mais rápido possível em nossa vida, é descobrir qual caminho seguir. Segundo, como seguir neste caminho. E quais são as nossas escolhas dentro do caminho. Qual caminho nós devemos seguir? Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então todos nós que estamos aqui, eu acredito, a maioria, nós já encontramos o caminho, nós já sabemos qual caminho nós devemos seguir. E o caminho é Jesus, e nós já entregamos a nossa vida para Ele, nós já nos colocamos aos pés dEle, nós já estamos na presença dEle. Então o que nós precisamos fazer é saber como segui-lo. Beleza, eu já aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Eu já encontrei o caminho, que é Jesus. Eu já entreguei a minha vida para Ele. E agora eu preciso o quê? Seguir esse caminho. E como seguir esse caminho? Buscando intimidade. Para nós que temos ministérios, para nós que pregamos, cantamos, servimos na igreja de todas as formas, eu descobri algo muito interessante. Que às vezes as pessoas perguntam assim, Bruno, qual é o seu chamado? Eu falo, meu chamado é pregar a palavra de Deus. Estava errado. Eu não tenho chamado para pregar a palavra de Deus. Eu fui chamado para ter intimidade com o Senhor. Pregar a palavra vem a reboque. Mas o meu chamado é para ter intimidade com o Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é seguir o caminho. O caminho é quem? O caminho é quem? Nós já seguimos a Jesus. Como seguir esse caminho? Buscando intimidade com Ele. Em terceiro, quais são as melhores escolhas no caminho? A melhor escolha no caminho é a obediência. A melhor escolha no caminho é a obediência. Eu posso entregar a minha vida para Jesus, amém? Eu posso ter intimidade com Ele, amém? Mas eu posso não obedecê-lo. Aí eu vou estar no caminho. Eu vou ter intimidade dentro do caminho. Mas eu vou estar fora do caminho, fora da visão. Por quê? Porque eu não me entrego por completo. Porque eu não obedeço por completo. Porque eu não sigo as instruções de quem é o caminho. Quer um exemplo claro disso tudo que eu estou falando? Quando você sai daqui, você vai rumo ao centro de Belo Horizonte. No caminho, você vai ver várias placas. Radar, 60 km por hora. Aquele caminho está te dizendo, e aquelas placas estão te dizendo dentro do caminho, que mais à frente tem um radar. E que se você passar naquele radar, algo vai acontecer, vai passar uns dias, vai chegar uma cartinha na sua casa, desagradável. Aí o que é que nós fazemos? Nós obedecemos aquela placa que está dentro do caminho nos dizendo, vai mais devagar. E o que é que nós fazemos? Nós desaceleramos. Então nós precisamos descobrir o caminho é Jesus. Nós já descobrimos. Nós precisamos buscar intimidade com Ele. Nós estamos buscando. E nós precisamos ter obediência a Ele. E hoje nós estamos obedecendo porque nós estamos aqui. Se você está aqui é porque você obedeceu ao Senhor. Porque o Senhor não queria que você estivesse em outro lugar a não ser na casa dEle. O Senhor não queria que você estivesse em lugar algum a não ser na casa dEle, louvando, engrandecendo o nome dEle e ouvindo a palavra dEle. Isso tudo porque Ele te ama. Diga comigo, Senhor, me ama. Não bate no peito e fala assim, o Senhor me ama. Querido, se nós não tivéssemos o amor de Deus, aonde nós estaríamos? Às vezes você reflete nisso. Às vezes eu reflito nisso. Se eu não estivesse com o Senhor, Vandinho, aonde eu estaria? Álvaro, se não estivesse com o Senhor, aonde você estaria nesse momento? Meu irmão, olhe para dentro de você e pense assim, se eu não estivesse no caminho com o Senhor, aonde eu estaria? Às vezes eu começo a pensar nisso, eu falo, Deus, eu vou parar por aqui. Então nós já estamos na vantagem, nós já conhecemos o caminho, aceitamos o caminho, estamos na rota certa, obedecendo às placas. Lógico, às vezes a gente acelera demais, a multa chega. Às vezes a gente não vê uma placa de pare, atravessa aquela placa, acontece um acidente, nós temos que pagar por aquele acidente, nós temos que sofrer as consequências daquele acidente. Mas o mais importante de tudo é não parar no caminho, é continuar. Querido, eu quero dizer para você, independente do que aconteceu na sua vida, independente do que você está vivendo hoje, que você viveu ontem, não para, continua, porque eu tenho certeza que você vai conseguir chegar. E entrando no texto, eu vejo na vida do filho mais novo, ele pegando o caminho errado, ele tomando atitudes erradas. E quantas vezes nós tomamos algumas atitudes que arrebentam com a nossa vida, arrebentam com a nossa história. Às vezes nós estamos bem, a viagem está tranquila, nós estamos fazendo as curvas da maneira correta, mas de repente nós tomamos alguma atitude, sei lá por quê, e algo acontece e nos fere, nos machuca. Às vezes alguém aponta o dedo, mas fala, você, como que você foi capaz de fazer isso? Mas você não viu a placa, já viu, meu irmão, quando você se envolve em um acidente, e você é o errado do acidente. Uma das primeiras coisas que as pessoas que saem do outro carro falam, mas você não viu a placa. Eu lembro uma vez que o pastor Lucas estava ali perto da Saramenha, e ele entrou numa rua, veio um rapaz do outro lado, não respeitou a placa de pare. Foi direto e bateu no carro dele. O irmão dele, Emanuel, estava dentro do carro. Eu cheguei lá e estava desesperado. E o que eu mais escutava era, você não viu a placa de pare? Você não viu a placa de pare? Assim é na nossa vida. E qual foi a atitude mais errada do filho mais novo dessa história que nós já estamos cansados de escutar? Cansado não, que nós escutamos todos os dias, porque a Bíblia não nos cansa, mas a gente está todos os dias vendo esse versículo, essa história, essa parábola. Na verdade, a atitude mais errada ou o desejo mais precipitado do filho mais novo, o que startou, o que deu início a um período de profundo caos na vida dele. Sabe o que foi, irmãos? Foi pedir para ele, naquele momento, uma promessa que era para o futuro. Eu vou repetir, o filho pródigo pediu para ele, naquele exato momento, a promessa que era para o futuro, não era para aquele momento. Ele não estava preparado para aquilo. Ele não tinha maturidade para aquilo. Ele não tinha estrutura emocional, Wesley, para receber aquela herança. Aí o que ele faz? De repente ele chega, ele começa. Eu fico pensando naquele filho mais novo, analisando a situação. Ele olhando para um lado, olhando para o outro, fala: poxa, eu estou nessa fazenda. Eu estou aqui com meu irmão e minha família está aqui. Nós temos muitos empregados, mas eu fico vendo as pessoas aí de fora, divertindo, e eu quero isso para mim. Quantas vezes, irmãos, nós estamos dentro do melhor de Deus para a nossa vida, e nós estamos olhando lá para fora, e nós estamos achando que as pessoas lá de fora estão melhor do que nós. Mas eu quero dizer para você, elas estão numa alegria aparente, porque a alegria do mundo, ela é passageira. Você chega na balada, você bebe, você se droga, você sai com mulheres, com homens, e você chega na sua casa, toda aquela alegria que tinha lá fora, elas viram um verdadeiro vazio. E o filho mais novo, naquele momento, ele pede para si, para o atual momento, para o imediatismo do momento, uma promessa que era para o seu presente. Ele disse assim: Pai, eu quero a parte da herança que me pertence. Quando eu estava lendo esse versículo, pastor Walter, eu pensei assim: tem um negócio aqui que não bate. E eu fui lendo, falando: Deus, me mostra o que está de errado nesse versículo, Senhor. Não nas escritas, mas na atitude, tem alguma coisa aqui que não bate. Porque ultimamente eu tenho pensado muito no que nos faz cair, do que nos faz pecar, do que nos faz errar. Porque às vezes nós estamos bem, nós estamos cheios da glória e da graça de Deus, mas de repente no nosso caminho acontece alguma coisa que nos faz retroceder. Às vezes o nosso casamento está indo de vento em polpa, e de repente uma discussão coloca tudo a perder. Às vezes a mãe está feliz com o filho, está alegre, dizendo para todo mundo: olha o meu filho como ele é estudioso, olha com o meu filho como ele é isso, como ele é aquilo. E de repente alguém fala com a mãe: mãe, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar, seu filho está envolvido com drogas. Às vezes você está no trabalho feliz, alegre, planejando, fazendo vários planos, sonhando, tudo está muito bem, mas por uma decisão errada, por uma atitude errada, seu gerente chega e fala assim: passa no RH amanhã. Aí você começa a lembrar da história que você tinha naquela empresa e chega lá e fala assim na carta, porque infelizmente você não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. E nós somos crentes, servos do Senhor. Nós não estamos imunes a isso, irmãos. O sol nasceu para todos, nós não podemos esquecer isso. O dia que você acorda e está ali 25 graus, o céu azul, maravilhoso. Se você está triste, o céu vai continuar azul. Se você está cabisbaixo, o céu vai continuar azul, o sol vai continuar quente. Se você está alegre, o sol também vai estar azul. Se você é crente, o céu vai continuar azul. Se você não é, o céu vai continuar azul. Sabe por quê? Porque o céu, ele brilha em cima do justo, do injusto. E eu pensando: Deus, tem alguma coisa aqui, gente? Me mostra, Pai, o que, que esse rapaz fez? Qual que foi o início da destruição? Deus falou comigo: lê de novo. É engraçado quando a gente vê um pregador falando assim: ai, Deus falou comigo, não sei o que, parece que Deus está ali, tal. Deus, lê. Fala que Deus falou comigo, é porque veio na minha cabeça. Lê aí de novo. Eu li. Aí fala assim: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Aí Deus falou comigo assim: tá aí. Eu falei: Deus, mas ele pediu a parte da herança. Aí Deus falou comigo: qual a herança? Eu falei: a herança do pai dele. Ele falou: tá aí, a herança era do pai dele, não é dele. Aí eu fui no Google, pai dos burros. Coloquei lá, significado de herança. Falei: não, então espera aí. Eu até anotei. Significado de herança: a ação de herdar, de adquirir por sucessão o patrimônio, incluindo bens, deixado por alguém em razão do seu falecimento ou óbito. Eu pensei, então agora o negócio que estreitou mais ainda. É como se ele estivesse dizendo assim: pai, morre. Morre, vamos. Morre, porque eu quero a parte que é minha. Olha o que esse jovem pediu: pai, eu quero a minha parte da herança. Queridos, ele não tinha herança. Ele não tinha herança. Para ele ter herança, o pai dele tinha que morrer. Para ele ter herança, o pai dele tinha que vir a óbito. Então, quer dizer, ele não tinha herança. Ele estava pedindo para o momento errado algo que era prometido. Olha, se um dia, como diz os mais novos, se pá, o seu pai morrer, o que é dele é seu, do seu irmão, da galera aí. Então ele tinha uma promessa, ele estava pedindo para Deus: Deus, antecipa a promessa. Vamos, Deus, eu não aguento mais esperar, antecipa, faz alguma coisa. Aí ele chega para o pai: pai, eu quero a minha parte da herança. O pai, na benevolência absurda, foi lá e repartiu entre os filhos: quer que eu reparta em vida? Beleza, vocês têm maturidade emocional para administrar tudo isso que nós possuímos, que eu construí com muito suor? Tenho, pai, vamos lá. Então, beleza, toma. Aí começou a destruição da vida dele. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que todos nós temos promessas de Deus. Todos nós temos muitas bênçãos de Deus preparadas para a nossa vida. Elas já estão escritas. Elas já até existem. Mas existe tempo, existe o dia, existe a nossa maturidade espiritual, emocional, física, para nós termos essas bênçãos em nossas vidas. Essa igreja não começou do jeito que ela é hoje. Quando essa igreja começou, ela não tinha ar-condicionado, ela não tinha telão, ela não tinha iluminação, ela não tinha microfone sem fio, ela não tinha isso aqui não, meus irmãos. As coisas têm que começar assim, ó. De baixo para cima. E quando ela começa de dentro para fora, o que eu quero dizer de dentro para fora? Já viu bambu? Você planta a semente, primeiro, a semente cresce para dentro da terra. Na hora que ela está firme na terra, que ela já juntou ali todas as suas raízes, aí o bambu começa a crescer para fora da terra. Aí vem a ventania e não derruba. Vem a tempestade e não derruba, pastor Walter. Vem as dificuldades e não derruba. Mas sabe por quê? Porque foi plantado no lugar certo, na hora certa, e cresceu da forma certa. Esse jovem já começou errado. Esse jovem já começou pedindo para Deus algo que não era dele naquele momento. E quantas vezes nós pedimos para Deus algo que não é para nós no exato momento? Um exemplo: O jovem coloca o joelho na beirada da cama e fala: Deus, me dá uma namorada, Senhor. Ó, Senhor, nada com quem está namorando. Também já namorei, irmão. Isso é benção. Ah, vai começar a falar mal de namoro. Quem sou eu? Para eu casar, eu tive que namorar. Você acha que eu encontrei a Grace? Falei com ela: partiu o casório? Não existe isso, não. Mas as coisas têm que acontecer na hora certa. Às vezes a pessoa está pedindo assim: me dá um namorado, me dá um namorado, me dá um namorado. Eu imagino Deus falando para cima, lá de cima: você não tem estrutura nenhuma para namorar. Você tem estrutura emocional? Na hora que der aquela esquentada, o que você vai fazer? Você vai partir para cima da dona? Ou você vai dar uma seguradinha? Igual o pastor falou semana passada: segura aí. Aí às vezes o jovem está na igreja, firme com o Senhor. Aí ele começa a pedir algumas coisas para Deus que vai afastar ele do Senhor. Deus, eu quero um carro, o carro assim, o carro assado. Aí a pessoa consegue comprar um carro e de repente o que acontece? O carro serve para afastá-la da igreja. Deus, eu ganho 2.000, Senhor. Oh, meu Pai, mas eu quero ganhar 15. Se 15 for muito para o Senhor, me dá 10. Aí a pessoa começa a ganhar 3. Ela já não vem na igreja mais. É pedir para Deus algo que é para o meu futuro no presente errado. O que é que Deus tem para o meu futuro? Ah, Bruno, você vai pregar nesse Brasil inteiro. Você vai não sei o quê. Bacana. Então deixa eu começar pequenininho aqui. Me preparando aqui. Errando. Consertando. Mudando de rota. Não, vem para cá. Vai para lá. Estudando. Consagrando a minha vida. Ajustando algumas coisas. Porque pregar, meu irmão, não vou te levar a pregar em Campinas. Eu vou lá pregar. Mas é a hora. Eu tenho estrutura para isso. Para as pessoas darem tapinha nas minhas costas. Bacana. Eu tenho estrutura para entrar no avião que é agora. Não sei. Então para isso eu tenho que me preparar. Você quer um emprego melhor? O que, que você está fazendo para o emprego melhor chegar? Então eu quero dizer para você, meu irmão, peça a Deus, peça a Deus. Mas peça as coisas certas, no momento certo, na hora certa. E peça assim: Deus, se for da tua vontade, estiver no momento certo e na hora certa, eu quero receber. Porque esse jovem fez tudo errado. Então a primeira coisa que ele fez de errado: pediu para o momento errado algo que era para o futuro. E na parte, no verso 13, a parte B do versículo diz assim: e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Querido, quando eu li isso aqui, eu pensei: Deus, tem misericórdia na minha vida. Sabe por quê? Porque eu aprendo aqui que uma atitude errada minha pode afetar todas as pessoas que estão ao meu redor. Uma atitude errada que você tiver pode afetar todas as pessoas que estão ao seu redor. Como assim? Um erro, uma falha que você estiver, toda a sua família pode se entristecer. Uma falha no seu trabalho pode comprometer toda uma equipe de pessoas que sonharam, de pessoas que pagaram um grande preço para estar ali. E de repente, por causa de um erro meu, um erro seu, toda uma equipe pode ser comprometida. Por causa de um erro, aonde esse rapaz lá atrás colocou a mão em algo que não era dele naquele momento, uma cidade inteira passou fome. Tem noção do que é isso, irmãos? Olha a responsabilidade que sobrecai sobre nós. Olha a responsabilidade que nós temos. Pegou aí por que o diabo nos odeia? Por que ele quer a todo momento que nós caiamos? Porque um erro meu, um erro seu, pode comprometer toda uma cidade, meu irmão. Isso, Bruno, você está ficando doido? Não, é aqui que está falando. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Você acha que o diabo está feliz com o meu casamento? Com o meu bebê? Está com sono, fala assim, papá. Aí eu faço assim, ó. Quando eu faço assim para o meu filho, é um sinal que eu estou dando para ele. Vem deitar no colo do pai. Sabe o que ele faz? Ele dá um sorriso. Vem. Coloca a cabeça no meu peito. Sabe por que ele faz isso? Porque quando ele era recém-nascido, na maternidade, nós ficamos 4 dias lá internados. Ficou eu, ficou a mãe, ficou todo mundo. Quase um evento. Eu pegava ele, a mãe dele estava debilitada, porque ela estava com um problema lá, ela ficou internada também. No total nós ficamos 7 dias, eu acho, no hospital. Então tinha noite que a mãe estava muito ruim de um lado, ele recém-nascido do outro, e eu morto, praticamente, sem dormir, aquele negócio todo, você conhece. Mas quando ele acordava e chorava, eu pensava assim, naquele filho, pai de primeira viagem, eu falava, meu Deus, esse menino vai encostar em mim, não sei o quê. Aí eu pegava uma fralda, colocava em cima do meu peito, assim, e colocava o rosto dele em cima do meu peito. E ali eu batia na bundinha dele, nas costas, ele dormia. Então até hoje, quando ele está meio assim, eu pego a fralda, jogo assim, faço assim, ele já sabe o que é isso. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus tem intimidade comigo e com você. Tem coisas que Deus faz para mim e para você que é só entre nós. Tem dias que eu estou na minha casa, que acontece algo, que eu sei que é Deus querendo falar comigo, meu irmão. Tem dia que a lágrima escorre, eu falo, para que você está chorando, meu amigo? Eu falo, isso é Deus. Você acha que Deus está, você acha que o inimigo está satisfeito com isso? Eu ali brincando com meu filho, com minha esposa, aquele negócio, não, está doido que eu traia ela, meu irmão. Está doida que ela me trai. Para quê? Vai destruir a minha família e as pessoas que estão ao nosso redor. Você acha que todas as vezes que você sai da sua casa, que você acorda cedo, toma um café, se veste, dá um sorriso no rosto e vai para o trabalho, o diabo tá satisfeito? Não está, não. Ele quer que você chegue lá, que você cometa um erro, para as pessoas te mandarem embora, para comprometer todo o seu envolto. Para as contas começarem a chegar e você não ter dinheiro para pagar. Para sua família passar necessidade. Mas sabe o que eu vejo nisso tudo? Deus é o nosso Senhor e Ele não nos deixa passar necessidade. Desde que nós tenhamos as atitudes certas, na hora certa. Por causa de uma atitude errada, aquele jovem foi morar em outra cidade, em outro país. É cidade ou é país? País. Imagina, o cara sai lá dos Estados Unidos com atitude errada e vem morar aqui, você dá abrigo para ele. Meu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. O diabo ele está doido para nos destruir. Mas como eu disse no começo, ele não pode nos destruir. A única pessoa que pode nos destruir somos nós mesmos. Nada destrói o ferro, meu irmão. O Wesley aqui trabalha com ferro na empresa dele. Ele sabe muito bem. Para destruir ferro, como é que você faz para destruir o ferro? Você joga água, você joga... Não destrói. Mas o ferrugem destrói. O ferrugem vem de onde? Do próprio ferro. Então se eu pegar compostos fora do ferro, tentar destruir o ferro, eu não consigo. Mas se eu der um jeito aqui do próprio ferro produzir o ferrugem, ele se destrói sozinho. Pegou? O ferro por si só não se destrói. Mas se eu fizer algum composto aqui e fizer com que o ferro produza, meu irmão, o diabo é esse composto. Ele não pode contra a nossa vida. Nós somos o ferro. Mas ele quer com algumas coisas que nós venhamos a produzir a ferrugem. Para que nós mesmos, com os nossos atos e as nossas atitudes, venhamos nos destruir. E dependendo da minha atitude, nem Deus pode, meu amigo. Nem Deus pode, meu irmão. Se eu quiser me destruir, Deus me deu o livre-arbítrio. Eu confesso para vocês que um dia orei e falei: Deus, por que que o Senhor me deu o livre-arbítrio? Ó, Senhor. Deus falou assim: é para que você me escolhesse. Eu falei: então estamos juntos, Deus. Eu estou todo errado, eu sou falho, mas eu estou com o Senhor. Ele falou: se você está comigo, eu estou contigo. E juntos nós vamos rompendo, porque daqui a pouco, meu irmão, é daqui a pouco, as trombetas vão soar e nós vamos subir com o Senhor. E lá nós cearamos com Ele. E eu fico imaginando eu sentado numa ponta, Jesus me servindo, e de repente você levanta a mão na outra ponta e Ele fala assim: eu estou aqui porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele estava me servindo lá, agora Ele vai estar te servindo aqui, falando assim: pois não. Oh, querido, nós vamos cear com Cristo. Mas para isso nós precisamos das atitudes certas. Nós já escolhemos o caminho, amém? Nós estamos buscando intimidade no caminho, amém? Agora nós precisamos obedecer dentro do caminho. Como você tem administrado aquilo que Deus colocou em suas mãos, irmãos? Aquele jovem pediu o quê? Deus, Pai, eu quero a minha parte que é da herança. O Pai falou: já que pediu, toma. Quer administrar? É muito dinheiro. Pai, deixa comigo. Eu já sou autossuficiente. Então toma. Juntou a trouxinha dele, Vandinho. Pôs a mala nas costas igual o Chaves. Falou assim: tô indo embora para outro país. Deu linha. Você sabe o que significa filho pródigo? É o filho gastador. É o filho que não sabe administrar. De filho mais novo, ele passou a ser o filho desonesto, o filho fanfarrão, gastador. Ele passou a ser tudo ruim, irmão. Porque ele não soube administrar. E eu te pergunto: como você tem administrado o seu tempo? Como nós temos perdido o nosso tempo com isso aqui? Esses dias minha cabeça começou a doer, eu falei: sangue de Jesus tem poder, se eu pudesse eu quebrava. Não quero, porque eu não tenho dinheiro para comprar outro agora. Porque quando eu fui ver, eu já tinha perdido muito tempo mexendo aqui, ó, e chega uma mensagem, chega outra, chega um negócio, chega um stories, chega o Satanás, que de vez em quando chega também, e você tem que falar: sai, Satanás. Satanás vem no telefone da gente também, gente. Você está achando que não vem, não? Às vezes ele vem de calcinha, sutiã, para a mulher vem de sunga. Esse é o diabo. Como você tem administrado o seu tempo, irmão? Como você tem administrado a sua saúde? Porque a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E esses dias eu fui colocar uma blusa lá em casa, a blusa não entrou. Eu falei: sangue de Jesus! Vou começar a fazer alguma coisa agora. Peguei o carro, desci ali embaixo, falei: quanto que é para nadar nessa piscina aí? É tanto. Falei: toma aí, passa esse negócio, eu vou nadar agora. Aí eu vi um irmão da igreja lá fazer caminhada. Eu falei assim: miserável, nem me chamou. Mas eu vou nadar. Não posso caminhar também não, porque meu joelho é ruim. A única coisa que eu posso fazer é nadar. Como você tem administrado seu intelecto, irmãos? Quantos livros você tem lido por mês? Meu irmão, isso é muito sério. Você que tem um negócio, você quer prosperar, sim ou não? Quantos livros a respeito de negócio você tem lido? Quantos livros de finança você leu esse mês? Ah, não li nenhum. Como que você vai fazer para administrar seu dinheiro que vai entrar? Ah, não sei. Então vai dar errado. Ah, eu quero pregar. Quantos livros a respeito de pregação? Quantos livros a respeito da Bíblia? Quantas vezes lendo a Bíblia? Ah, eu vou ser um doutor. Beleza. Já viu o tamanho do livro que os advogados têm que ler? Do Código Penal? Eu acho que dá dois dessa Bíblia aqui. Ó. E esse é só um. Minha irmã advogada, eu vi ela... Não sei como que ela fazia, não, mas... Fez. Como nós temos administrado a nossa família, irmão? São coisas muito sérias. Simples e coisas sérias. Nós temos respeitado um ao outro, nós temos... abraçado um ao outro. Esse jovem desperdiçou tudo. Em terceiro lugar, no versículo 14, a parte B diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. Por que fome? Porque a desobediência dele levou a maldição que estava sobre a vida deles para um outro lugar. Pensa nisso. Nossas atitudes sempre vão refletir em quem está ao nosso redor, positivo ou negativamente. Nós podemos ser um agente de milagre, amém? Mas nós também podemos ser agente de destruição. Eu vou te falar, não é bom não. Você acha que eu nunca errei? Não, irmãos. Já errei. E é péssimo. Eu prefiro que alguém erre comigo. Eu prefiro. Não, irmão, quiser errar comigo, pode errar à vontade. Eu vou te perdoar, não tem problema. Agora, se eu errar com você, só o sangue de Jesus. Esse negócio fica na minha cabeça. E eu fico, Deus, por que que eu errei? Errar com os outros é ruim demais, irmãos. E muitas das vezes nós erramos com amigos e não temos maturidade para resolver, porque o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso soberbo, o nosso tudo não deixa a gente resolver coisas simples. E a gente permite que saia da nossa vida pessoas extraordinárias. Como eu já perdi gente extraordinária na minha vida por causa de besteira. Já aconteceu isso com você? Alguém que você gostava muito e de repente você já não faz mais parte do seu ciclo de amizade. Por causa de um erro, por causa de uma falha. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos nos aperfeiçoar cada dia. Você está disposto a aperfeiçoar? Você está disposto a sair daqui e falar assim: eu nunca mais vou ser essa pessoa que eu entrei aqui hoje? Aí você pode dizer assim: mas eu sou muito bom. Eu falo assim: ok, você é muito bom, mas o bom é o inimigo do excelente. Deus não te quer bom, Deus te quer excelente. Um dia eu disse para Ronara, você tira foto? Tiro. Qual curso você faz? Ah, não estou fazendo não. Então vai fazer um curso, você lembra? Vai fazer um curso. Um dia a pessoa disse para mim, numa reunião: Bruno, você quer pregar? Eu falei, quero. Quantas vezes você já leu a Bíblia esse ano? Aí eu dei uma engasgada, né? Um engolido. Estava prostrado na zona de conforto. Quantos livros você leu esse ano? Com quem você tem andado? Quem são os seus amigos? Quais são as pessoas que te inspiram? Quais filmes você tem visto que vai te inspirar a ser um grande pregador da palavra de Deus? E aquilo começou a gerar no meu coração, aquilo começou a arder no meu coração, aquilo foi entrando. E no outro dia eu mandei uma mensagem para essa pessoa e falei: já me inscrevi numa aula tal, Estou vendo vídeos de um pastor tal. Estou me aperfeiçoando em isso e em aquilo. Já me inscrevi para fazer um ano de teologia em tal faculdade. Já estou lendo tal livro. Agora vou começar a cuidar da minha saúde. Vou começar a cuidar do meu espírito. Aí a pessoa falou comigo assim: agora você está no caminho certo. Você quer? Eu falei: quero. Ele falou: Deus também quer, mas só depende de você. E eu estou aqui nessa noite para dizer: só depende de você. O que é que você quer? A palavra diz: pedis e não recebeis. Porque pedis, eu não sei nem por que a Bíblia fala essas palavras tão difíceis. Você viu quando a gente foi ler o livro, o texto aqui? Dermalieis. O que é isso? Pedilieis. Eu, quando estou lendo a Bíblia, eu coloco pedir e vamos embora. Eu não vou ficar me apegando a isso. Ah, pastor, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter um casamento abençoado. O que você está fazendo dentro da sua casa para ter um casamento abençoado, irmão? O que você está fazendo dentro da empresa que você trabalha, além de reclamar? O que nós estamos fazendo na casa de Deus para nos aperfeiçoar, para chegarmos à excelência do ministério que Deus tem a nós confiados? Ah, não, porque as coisas vão acontecer a partir do momento que nós agirmos, a partir do momento que nós sairmos da zona de conforto, a partir do momento que nós pedimos perdão para quem tem que ser pedido, a partir do momento que nós perdoarmos quem necessita ser perdoado. Aí as coisas vão começar a acontecer. Quando nós reconhecermos, repita comigo: quando eu reconhecer, fala mais alto, quando eu reconhecer que preciso mudar, as coisas vão acontecer. E nós temos o exemplo desse homem. Ele disse assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Você percebe que esse jovem, primeiro ele estava ali dentro da situação, e ele diz assim: eu vou voltar para a casa do pai, porque lá os empregados do meu pai têm pão todos os dias, eles têm comida. Então eu vou voltar e vou falar com meu pai: pai, eu pequei, me aceita como servo. Ele fez o quê? Ele planejou. Repita comigo: ele planejou. Logo após, ele agiu. Meu irmão, eu sou cheio de sonhos e projetos, mas só vão acontecer na minha vida os que eu colocar em prática. É simples. Você tem sonhos e projetos, amém? Você tem sonhos e projetos, amém? Coloque em prática. Ah, mas já passou da hora, meu irmão. Não passou da hora, não. A hora é agora. Ah, mas... não, ano que vem, Vandinho. Vai acontecer. Você sabe o que eu decidi depois que eu tive uma conversa com um amigo? Num grupo de amigos. Eu cheguei no serviço e recebi uma mensagem assim: faltam 100 dias para acabar o ano. Eu falei: misericórdia. Parece que foi ontem, eu estava lá na igreja com os joelhos dobrados ali, falando: Deus, esse ano vai ser diferente, Senhor. Ah, Senhor, esse ano vai ser diferente. Eu vou fazer. Não, eu vou estudar. Eu vou ler tantos livros. Eu vou ler a Bíblia toda. Aí eu comecei, sabe? Mas no dia 2 parou tudo. Porque o dia 1 a gente come demais. Aí no dia 2 você quer fazer o quê? Descansar. Aí você entra de novo na zona de conforto. E assim você vai o ano todo. Então eu quero dizer para você nessa noite: saia da sua zona de conforto. O que é que você quer mudar na sua vida? Deus acredita em você. Deus manda eu vir aqui nessa noite dizer: Ele acredita em você. O que que você quer ser? O que que você quer fazer? O que que você quer realizar? Então realize, mas comece hoje. Eu vou sair do sedentarismo. Quer sair do sedentarismo? Se inscreva na academia amanhã. Ah, eu não tenho dinheiro, então acorde cedo. Comece a fazer uma caminhada amanhã. Deus acredita em você. Ah, eu vou fazer uma faculdade, não sei o quê, mas só ano que vem, não. Comece amanhã. Mas como assim eu vou começar a fazer uma faculdade amanhã? O ano letivo começa em duas fases do ano, é janeiro ou outubro. Eu vou dizer para você, não, tem faculdade online, que você vai eliminando as matérias. Se inscreva amanhã. Ah, mas é muito caro, eu não tenho condições, então vai para o YouTube. Eu acredito que você tem internet no seu celular. Vai para o YouTube, vai lá e pesquisa. Ah, eu quero ser o maior fazedor de bolo. Como que fala? Confeiteiro, fazedor de bolo, sangue de Jesus. Perdoa, corta. Eu quero ser o maior confeiteiro do mundo. Comece amanhã. Vai para o YouTube. Até quando você vai ficar aí parado, olhando as pessoas realizarem e você não fazer nada? Ah, eu quero trocar de carro. Troque. Mas antes de trocar, faça as contas. Esse dia eu conversando com o pastor Lucas, eu falei, meu amigo, vou trocar de carro. Eu saí no outro dia realizando. Fui lá, peguei o papel, estou anotando, tal. Falei, ó, meu carro hoje me dá um gasto de X, o IPVA X, não sei o quê. Liguei para um outro amigo, falou assim, faz o orçamento para mim, quanto que fica um carro tal? De tantas vezes eu vou dar entrada de X, ele falou tanto. Eu falei, é, misericórdia. Mas tá bom. Não vamos reclamar. Quanto que é o IPVA? Quanto que é o seguro? Quanto que é a manutenção? Eu falei assim, meu carro anda demais. E vai continuar comigo por muito tempo. Mas eu pelo menos fui atrás. E sei que agora não dá pra mim, meu irmão. O que eu quero te dizer com isso? Faça alguma coisa, saia da zona de conforto. Comece alguma coisa, comece a realizar os seus sonhos. Ah, eu quero ser um marido em excelência. Então seja hoje, seja agora. Agora não, para não constranger o irmão do lado. Mas na hora que sair, ele dá um beijo na boca dessa moça. Tem quanto tempo você não dá nem um beijo na boca de língua? Meu irmão, só falar que ama e não amar não leva ninguém a lugar nenhum. Não leva. Então começa a fazer, começa a realizar. Ah, eu vou ser um jovem top. Então começa agora. Quais são suas referências? Quais os livros você tem lido? Tem alguém aqui como referência? Não sei se eu não, se não se machucar demais. Pega o pastor Adriano, o Walter, o pastor Cláudio, alguém, um jovem aqui que impacta o nosso coração. Entra no Facebook da igreja, ou vem aqui no sábado, nos stories, aí você vai ver os jovens aqui fazendo as coisas acontecerem. Não tem uma palavra de hoje, dessa noite, é para te motivar, meu irmão, a tomar as atitudes certas. Mais um pouquinho eu trocava de carro e ia me lascar. Está de carro novo, nem consegui fazer nem a primeira revisão. Então, meu irmão, você já aceitou Jesus? Você está no caminho certo? Você está com intimidade com Ele, buscando obediência a Ele? Mas se você errou? E se você parou no meio do caminho? E se você era um grande homem de Deus, e hoje você já não exerce mais, porque você continua sendo de Deus, tá? Não existe esse negócio, fala assim, olha, o cara ali pecou, agora não é de Deus mais não. Ele não pode ser uma referência de Deus para a minha vida. Mas que ele continua sendo de Deus, ele continua sendo de Deus. Quem fez ele, quem gerou ele foi Deus, quem sou eu para falar que ele não é de Deus? Eu posso comprar um carro ali e arrebentar o carro todo. Ele vai continuar sendo o carro da Fiat, de qualquer outro. Quem fez ele foi a Fiat, não fui eu. Você errou. Se arrependeu. Quer consertar? Não fica só na cabeça, não. Volte. A palavra diz assim que ele voltou para a casa do pai. E o mais interessante, quando ele volta, ele está ali. Eu acho que na cabeça dele ele pensou, na hora que eu estiver chegando, o pai vai vir, como que vai ser? Eu já vou chegar dando aquela desculpa. Eu já vou chegar mandando a real. Pai, pequei mesmo, errei. E ó, não mereço mais ser tratado como filho, agora me trata como servo, pai. E ele já vem falando essas coisas e pensando assim, se me aceitar como servo, eu vou, pelo menos eu vou ter o que comer. Aí vem o mais extraordinário de todos. A Bíblia conta que aquele pai que quando vê o filho de longe, eu acredito que ele olhou, é ele. Eu imagino ele largando o sapato para trás, tirando tudo e correndo e falando assim, filho, você voltou. E a Bíblia conta que ele deu um abraço apertado nele, que ele deu um beijo nele, e ele chamou o servo dele e fala assim, traga roupas novas, traga um anel novo, eu vou colocar no dedo dele, eu estou reatando a aliança que eu tinha com você, meu filho. E aquele filho dizendo, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E o pai dizendo para ele, filho, você está vivo. Eu achei que você estava morto, você está vivo. Deus manda dizer para você nessa noite, você que pensa que está morto, Deus está te dando um abraço nessa noite. E Ele diz assim, meu filho, eu quero reatar o nosso laço. Aquele filho volta, o pai o recebe. O recebe e agora o chama de filho. Lhe dá um beijo, coloca um anel no dedo dele, calça os pés dele, troca as vestes dele, vai comemorar, vai fazer uma festa. E eles estão ali festejando. Aí vem o outro irmão, que tem algumas atitudes agradáveis, que ele já estava ali dentro daquela casa, mas de repente ele... Mas esse não é o nosso foco de hoje. O nosso foco de hoje é dizer o seguinte, nós podemos estar no caminho certo. Nós podemos fazer as coisas certas. E se nós estivermos fazendo algo de errado, dá tempo de voltar para a casa de Deus. Dá tempo de voltar aos braços do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Deus nunca vai te negar uma oportunidade de recomeço. Por isso que está escrito aqui, recomeço. O início de uma nova história. Porque Deus nunca vai lhe negar a oportunidade de uma nova história. Se coloque de pé. Nós devemos, irmãos, em primeiro lugar, saber e ter certeza que nós estamos no caminho certo. Respira assim, ó. Solta. Reflita se você está no caminho certo. Se você estiver no caminho certo, o que você precisa agora é saber como seguir nesse caminho. E eu te falo, sabe como seguir nesse caminho? É tendo intimidade com Ele. Se você já está no caminho, você tem intimidade com Ele, agora nós precisamos obedecê-lo. Vamos refletir nessa noite. Que essa noite sirva como uma noite de reflexão para todos nós. Eu sou o primeiro a refletir. Aonde eu errei? Qual a placa que eu desobedeci? Qual o sinal que eu avancei? Qual pare eu não respeitei e avancei na hora errada? E Deus está dizendo para mim e para você: eu te dou uma nova oportunidade. Aí você pode me dizer assim: mas eu estou bem. E Deus está dizendo assim: eu sei, mas eu te quero melhor. Não, Deus, mas eu já estou fazendo. Deus quer que você faça mais, porque todas as suas atitudes, realizações, vai envolver todas as pessoas que estão ao seu redor. Você prega bem, você pode pregar mais, Luiz. Você pode ser o melhor pregador desse país, mais abençoado, só basta você, querido. Porque a bênção já está sobre você. Você pode ser o melhor engenheiro desse país, só depende de você. Você pode ser o melhor funcionário da empresa a qual você trabalha, só depende de você. Você pode ser um crente diferenciado, só depende de você. Você pode ser uma esposa diferenciada, só depende de você. Você pode ser um marido diferenciado, só depende de você. Você pode ser um jovem extraordinário, só depende de você. Deus já estabeleceu, só depende de você. Eu quero ser, e não somente quero, eu vou ser. Só depende de mim. As minhas atitudes, o que eu tenho feito para ser um bom marido e um marido em excelência, para ser um bom pai, um pai em excelência, para ser um pregador da palavra em excelência, só depende de mim. Para ser um cidadão honesto, só depende de mim. Para ser um crente cheio da presença de Deus, só depende de mim. Então eu quero te fazer um convite nessa noite. Para você que entendeu que muitos dos nossos pedidos não acontecem, não são realizados, porque é na hora errada e nós não estamos prontos para receber. Mas Ele está lá. Se esse jovem esperasse mais um pouco, ele teria maturidade emocional, espiritual, para receber a herança. E ele daria sequência a tudo aquilo que o pai dele construiu. Só depende de nós. Só depende de mim, só depende de você. Então nessa noite, meu irmão, eu entendi que eu preciso estar 100% ligado com Deus. Ligado nos sinais que Deus me dá. Porque no caminho existem várias placas. E quantas das vezes eu não respeitei as placas. E como se diz, eu dei com os burros na água. Então se você está aqui nessa noite, você quer recomeçar. Você que está aqui nessa noite, você quer viver uma nova vida. Você quer viver uma nova história. Você quer sair daqui e falar assim: olha, o meu filho vai bater no peito e dizer assim: pai, você é o melhor pai do mundo. Só depende de mim, só depende de você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Diante de Deus, não estou falando isso de hipocrisia, não. Eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Porque a partir de hoje, eu quero recomeçar a minha história. Eu quero recomeçar a minha história de pregador da palavra de Deus, de homem de Deus, de servo de Deus. E eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Eu vou recomeçar, minha saúde vai melhorar. Eu vou recomeçar, eu vou ler mais, eu vou estudar mais. eu vou realizar mais. Eu sou o primeiro, eu estou aqui na frente. O segundo já está aqui. O segundo realizador, o segundo guerreiro já está aqui. Nunca mais a sua história vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque você tomou uma atitude. Só depende de você, não depende de mais ninguém. Deus já te deu todas as ferramentas necessárias para você ser um homem extraordinário. Então só depende de você. O terceiro está aqui. Esse homem aqui já apresentou teatro comigo, já pregou na igreja. Fomos consagrados obreiros juntos. Mas Deus quer te dizer uma coisa nessa noite, meu amigo. Você continua sendo filho. Ele nunca vai te negar como filho, nunca. Você pode fazer o que for, você continua sendo filho. Um pai, quando o filho apronta, ele não fala assim: a partir de hoje você não é mais meu filho. Não tem jeito, continua sendo filho. Só depende de você. Assim como eu consegui, eu profetizo, você também vai conseguir. Assim como eu consegui abandonar, você também vai conseguir abandonar. Só depende de você. Se precisar de ajuda, busque ajuda. Não se esconda sozinho, levante a mão, pede socorro. Mas você vai conseguir. Você tem uma esposa que te acompanha, que não desiste. E eu sei que você não desiste, porque você está aqui. Se você tivesse desistido, você não estaria aqui. Você está aqui. Eu vou viver uma nova vida. Vou viver uma nova história. Eu vou recomeçar. E daqui a um tempo vocês vão olhar e falar assim: Bruno, como você cresceu, cara. Chega, passou o tempo da meninice. Passou o tempo de ser raso. Passou o tempo de inconstância. Chega, acabou. Só depende de mim. Quem mais quer viver uma nova vida? Sabe o seu lugar? Vem aqui na frente. Você já tem Jesus, amém. Você já está com Cristo, amém.
A paz que excede todo entendimento humano.
Você quer viver uma nova vida, uma nova história.
E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano.
Sai do seu lugar e vem aqui.
Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás.
Venha viver o novo do Senhor na
eu
sua vida.
Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim.
Venha receber forças, venha receber graça,
amor.
Venha contar com a misericórdia de Deus.
Que amor é esse? Graça incalculável. Não quer nada em troca, sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim.
A vontade dele é boa, perfeita e agradável
para mim.
Você vai viver o novo do Senhor, eu creio nisso.
Quero
você vai viver o novo do Senhor, eu creio nisso.
Ouvi teu segredo.
Não
importa o me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim.
Eu quero orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Deus, em nome de Jesus, a todas essas pessoas que estão aqui, até mesmo as que ficaram nos seus lugares, derrama a tua graça sobre a vida delas. e que ainda hoje elas começam a fazer diferente. Que elas possam sair daqui vivendo o novo do Senhor. Que elas possam sair daqui realizando os sonhos. Deus, em nome de Jesus, eu creio que a partir de hoje, nunca mais nós seremos as mesmas pessoas. Eu creio que nós podemos a cada dia mais no Senhor. Pai, então eu te peço em nome de Jesus, estenda as tuas mãos aqui, Senhor, e faça essas pessoas entenderem o que tem as travado, o que tem feito com que elas não vivam o melhor do Senhor nessa terra. E faça com que elas tomem atitudes diferentes em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que pode aplaudir o Senhor, aplauda e glorifica o nome dele.
Bendito seja o nome do Senhor, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico pensando nessa passagem. Todas as vezes que alguém prega dentro dessa passagem, é impossível a atitude desse pai não chamar nossa atenção. É impossível. Para vocês que vieram à frente, vocês têm que sair daqui com esse pensamento. É um pensamento maluco, humanamente falando. Porque Deus, Ele é inexplicável quando Ele pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. Estava aconselhando uma jovem essa semana e disse para ela: olha, você tem que entender isso. Se você não entender isso, você não vai recomeçar nunca. Eu sei que humanamente falando é impossível a gente entender isso. Como que um ser pega o meu erro e não se lembra mais dele? Não se lembrar é não se lembrar. É como se você chegasse para Deus. Ela disse para mim: olha, todos os dias eu peço a Deus perdão por esse pecado. Eu falei: olha, quando você pede perdão a Deus por esse pecado de novo, Deus está falando assim: você está falando de quê? Você está falando de quê? Eu não sei do que você está falando. Porque a Bíblia fala que ele pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. Então ele não sabe mais do que a gente está falando. Ela está pedindo perdão por quê? Eu nem sei o que ela fez. Foi jogado no mar do esquecimento. Então hoje é o início de uma nova história. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Esse é o Deus que nós servimos. E bendito seja o nome do Senhor por mais uma rica oportunidade para todos nós nessa noite. Todos nós. Amém, querido?